Hoje fazemos é um debate de tentativa de resposta, mais uma vez, a esses problemas. Temos é a vantagem de, relativamente aos partidos que apoiam o governo, não partir do zero. Há cerca de um ano discutimos esta matéria e de há um ano para cá houve medidas que foram tomadas e houve efeitos que essas medidas produziram. Foi criada uma linha de crédito de 100 milhões de euros com juros bonificados para apoiar produtores e fornecedores de uva adquirida ou por adquirir. Foi feita uma descativação de verbas provenientes de taxas cobradas pelo IVDP e pelo IVV. Foi proibida a entrada de produtos vínicos na região demarcada do Douro. Foi feito o reforço da fiscalização e foram feitos pela primeira vez protocolos entre a AT, a GNR, de forma a controlar mais eficazmente transportes de uvas e de mosto. Foram tomadas medidas relativamente à rotulagem para que não houvesse a possibilidade de induzir em erro o consumidor relativamente à origem de vinho comercializado. E foi reforçado em 14,2 milhões de euros a promoção e comunicação em países terceiros. É pouco tempo para haver efeito destas medidas, mas o que é facto é que em 2024 o aumento das exportações foi de 4,5% e a diminuição das importações foi de 19,5%, ou seja, houve um salto positivo na balança comercial de mais de 800 milhões de euros. Infelizmente, isto não foi suficiente para resolver o problema e os vitivinicultores do Douro continuam a ter problemas que têm essencialmente a ver com duas coisas. Um, com a valorização da sua produção e, segundo, com o posicionamento de mercado dessa mesma produção. E é aí que temos de continuar a tomar medidas. No seguimento daquelas que foram tomadas pelo Governo há um ano, procurando novos apoios que permitam aos vitivinicultores ter condições para manter a sua produção, no investimento na promoção, para que essa promoção permita resolver a questão do posicionamento e que sensibilize os consumidores para o consumo de vinhos do Douro e, em concreto, de vinho do Porto, na fiscalização, avaliando aquilo que foi feito entre a AT e a GNR e verificar se foi eficaz ou se é possível tomar ainda outras medidas e na promoção internacional para que consigamos não só escoar a produção, mas escoar a produção a preços que efetivamente remunerem aquilo que é a atividade dos vitivinicultores e aquilo que é o seu esforço. Sabemos perfeitamente que não é fácil resolver este problema. Sabemos que isso não é possível sem haver, neste caso, um apoio do Estado e, em concreto, do Ministério da Agricultura. É por isso que já foram tomadas estas medidas, é por isso que faz sentido tomar novas medidas e é por isso que o Sr. Ministro da Agricultura estará presente ainda antes do fim dos trabalhos parlamentares neste Parlamento para que todos, em conjunto, consigamos trabalhar para resolver esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Queiroga. Só a favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, caras deputadas, caros deputados, a região do Douro está a passar uma crise grave que não é de agora, vem de alguns anos desta parte. Por isso, no último ano, o Governo da AD tomou finalmente medidas para a região demarcada do Douro que podiam e deviam ter sido postas em prática há décadas. Mas não importa agora aqui escamotear de quem foi a culpa que todos sabemos. O nosso foco está efetivamente em resolver os problemas das pessoas e este é um problema grave. Foi precisamente por isso que o Governo da AD assumiu um compromisso claro e determinante com a região. Logo, em 2024, lançou um conjunto de medidas estruturais desenhadas para responder aos desafios concretos do Douro, com impacto real na vida dos produtores. O colega do CDS já aqui disse, mas repito, como por exemplo a destilação de crise, uma linha de crédito de 100 milhões de euros, a descativação de verbas provenientes do IVDP e do IVV, que estavam há muito cativadas, a proibição de entrada de produtos vínicos, nomeadamente uvas e mosto, na região de Mercado do Douro, o reforço da fiscalização, a rotulagem e o reforço de 14,2 milhões de euros para a promoção e comunicação. Os resultados foram imediatos, o aumento das exportações em 4,5%, as importações desceram 19,5% e tivemos um saldo positivo de 800 milhões de euros. Mas, meus caros deputados, sabemos que não é suficiente. É preciso tomar medidas urgentes e emergentes, porque o Douro, para além do excelente produto que é o vinho, também é economia, é paisagem, é património da humanidade e, acima de tudo, meus caros, são pessoas. O Governo está a trabalhar há meses num plano específico para o Douro, que inclui um grupo de trabalho com o GPP, o IVV, o IVDP, autarcas, Casa do Douro, mas, acima de tudo, ouvir, efetivamente, os players da região. O Grupo Parlamentar do PSD submeteu um projeto de resolução a esta Câmara para a adoção urgente de um plano de ação que promova a sustentabilidade, a valorização da promoção e o equilíbrio do setor vitivinícola da região de Douro, nomeadamente equilíbrio entre oferta e procura, evitando produção excessiva e que não seja economicamente sustentável, assegurar um rendimento justo e digno para todos os viticultores, com especial atenção aos pequenos produtores, reforço do turismo e enoturismo como complemento da atividade vitivinícola, manutenção do reforço da fiscalização. A prioridade é garantir um rendimento justo para os produtores, sobretudo os mais pequenos, e para isso é necessário equilibrar a oferta e a procura, evitando soluções paliativas. O Partido Socialista passou anos a adiar decisões e a ignorar os alertas dos produtores do Douro. Agora vem apresentar uma proposta para criar uma linha de apoio financeiro destinada aos pequenos e médios agricultores da região de Mercado do Douro, numa tentativa de responder à crise vitivinícola que afeta a região. A proposta do PS baseia-se numa linha de crédito para os produtores, que mesmo a taxa zero representa um endividamento adicional para quem já enfrenta imensas dificuldades. Mas fica a pergunta, onde esteve o PS nos anos anteriores? Quantos, muitos destes problemas já eram conhecidos e as medidas necessárias continuaram por tomar? O que nos propomos é enfrentar o problema de frente, sem rodeios, com clareza e objetividade, sempre com o foco em resolver de verdade os problemas das pessoas, contribuindo para a coesão, a sustentabilidade e a economia da região. E diga-se, é o que estamos a fazer há um ano. E não, senhores deputados, não passa por aumento da produção. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o senhor deputado Jorge Pinto, do Grupo Parlamentar do Livre. Se faz favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados e reforço aquilo que tem sido dito durante este debate. É evidente que há um enormíssimo problema com a produção de vinho no nosso país, com especial foco na região do Douro, com todas as suas especificidades. Os produtores têm falado, e foram as palavras que os próprios usaram, do risco de estarmos perante a mais negra das vindimas de sempre da nossa história. E tínhamos noção de uma coisa, os problemas deste setor, um setor tão estrutural e tão importante da nossa economia, não são novos. Eu estava aqui a consultar os registros dos debates parlamentares e já em 1821, há mais de 200 anos, se discutia algo muito parecido com o que aqui estamos a discutir hoje. Excesso de stock, excesso de vinho e a necessidade de apoiar os produtores. Também Almeida Garrett, aliás, com família, ainda hoje produtora de vinho, em viagens na minha terra, escrevia num diálogo imaginado com o Marquês de Pombal para que mandou Vossa Excelência arrancar as vinhas do Ribatejo. Ele, Marquês de Pombal, apertou a luneta no sobrolho e sorriu-se. Elas aí estão, centuplicadas, que até já invadiram o pinhal da Azambuja. Fez Vossa Excelência um despotismo inútil e agora, quem bebe por lá todo este vinho? 200 anos de um debate constante que faz sentido, mas não é por isso menos importante que aquilo que estamos aqui a debater hoje. Porque hoje, já quase a meio de julho, às portas da próxima vindima, continuamos a ter milhares de pequenos produtores no Douro que continuam sem saber uma coisa tão essencial como se vão ou não vender as suas uvas. Se vão ou não ter retorno financeiro por um ano de trabalho. E isto é, evidentemente, insustentável. E é por isso que nós precisamos de soluções a dois níveis. No imediato, E essas soluções podem e devem passar por apoios diretos aos produtores, pelo controlo no que diz respeito à importação de uvas, mosto e de aguardente do estrangeiro, controlo efetivo, não basta, como o senhor deputado do grupo parlamentar do PSD aqui veio dizer, já foi anunciado, é preciso controlo efetivo, porque do ano passado para este ano percebemos que esse controlo não está a acontecer como deveria estar a acontecer, os produtores assim o dizem, e precisamos também de olhar para soluções novas. O jornalista e um dos maiores críticos de vinhos do nosso país, Pedro Garcia, propunha aqui há vários meses no Público que, por exemplo, se instituísse uma taxa turística na região do Douro de 10 euros, em que, em troca desta taxa, os turistas que estão em crescendo nessa região pudessem levar uma garrafa de vinho do Porto. Portanto, há soluções no imediato que são essenciais e há soluções estruturais. Nós sabemos que há uma alteração dos hábitos de consumo tremenda. A União Europeia é responsável por cerca de metade do consumo de vinho em todo o mundo. Numa década, este consumo na União Europeia reduziu-se em um quarto. É uma alteração gigantesca e drástica e, por isso, nós precisamos de soluções nesse sentido, como, por exemplo, aquelas que são apontadas numa proposta de regulamento da Comissão Europeia de março deste ano, que diz respeito à produção de vinho sem álcool. Aí, nesse estudo, é indicado que este processo é caro. Também por isso, saibamos estar na linha da frente e saibamos apoiar nós, os políticos, os produtores, para que possam eles também abraçar este processo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Espanta-me que neste debate não tenha surgido também o impacto e a ameaça causada pelas tarifas de 200% que os Estados Unidos, ali pela mão dos amigos do Chega, querem impor ao vinho, em particular ao vinho do Douro, e que vai afetar esta indústria largamente. Não há redução de custos que possa compensar um aumento das tarifas de 200%, tal como é proposto pelo amigo dos deputados e do Partido Chega. Senhores deputados, há muitas soluções aqui que têm sido apontadas para um problema que é estrutural. Certamente que aumentar o endividamento dos produtores não será a melhor solução a longo prazo. Apoiar o papel regulador da Casa do Douro e do IVDP certamente é um caminho. Instrumentos de negociação coletiva para pequenos produtores que possam estabelecer preços mínimos que não penalizem os pequenos produtores é um caminho. Rever o sistema de benefício sem aumentá-lo, mas provavelmente para o tornar mais justo e que não penalize os pequenos produtores é um caminho. Canalizar uma parte das receitas turísticas para apoiar esta produção é um caminho. O controle de importação de mosto e uva de Espanha é um caminho. Reparem, senhores deputados, que é preciso chegarmos ao vinho para todos estarmos aqui a discutir intervencionismo económico, político e industrial.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção pelo grupo parlamentar do PSD, tem a palavra o senhor deputado Carlos Silva Santiago. O PSD beneficiou de uma assistência de tempo do CDS. Se faz
obrigada,
favor, senhor deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. O Douro vive hoje um momento particularmente difícil. O grupo parlamentar do PSD e o Governo reconhecem as legítimas preocupações dos nossos viticultores. Foi estupefacto com esta preocupação tardia do Partido Socialista. Este projeto de resolução apresentado hoje, no seu terceiro parágrafo, começa com "o problema não é novo". E este problema não ser novo é que faz com que isto seja um oportunismo. E este oportunismo acontece numa circunstância muito difícil para os mais 19 mil viticultores do Douro. Veja-se, o secretário-geral do partido, o seu deputado Zé Luís Carneiro, já com um pé na liderança, esteve no Douro a ouvir os viticultores. Ele também, um douriense, que fez parte integrante do governo, privou com a ministra da Agricultura o que fizeram durante 8 anos a favor do Douro para que não chegássemos à situação em que chegamos hoje. Mas também aproveito para cumprimentar o seu deputado Rui Santos e dizer-lhe bem-vindo à causa do Douro, nomeadamente ao Alto Douro Vinhateiro. E dizer também aos senhores deputados socialistas e ao governo de então socialista que usaram durante este período uma figura que nós usamos muito aqui no Parlamento, que é a figura regimental do arrastamento. Exatamente. O que este governo, fez e o grupo parlamentar do PS foi arrastar os problemas do Douro para que chegassem a esta situação. Fez mais este governo da AD em 11 meses que o Partido Socialista em 8 anos. As medidas concretizadas foram suficientes.